porque desafio nós, gestores públicos, enfrentamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Mas não bastasse só isso. Da mesma maneira que fizeram com a minha pessoa, fizeram parecido com a minha irmã, a Jaqueline, mas ela está firme, está forte. Ela hoje é a nossa pré-candidata a governador do estado de Rondônia, senhor presidente. E ao mesmo tempo, começou essa pré-candidatura faz 30 dias atrás. Caminhou nos quatro cantos do estado de Rondônia. Hoje está na nossa capital, com pré-candidata. E ao mesmo tempo, tem conhecimento da gestão pública. Foi estagiária em direito no CAEX do Ministério Público do meu estado. Foi procuradora do município de Alta Floresta, na gestão da minha irmã. Foi minha secretária de Estado nos 8 anos que eu fui governador do estado de Rondônia, diretora do DETRAN e também da Secretaria Estratégia, dando suporte para os demais secretários para que os eventos, as obras, aquilo que é planejado, sempre aconteça. É uma pessoa preparada, que tem iniciativa própria e tem competência. Mas, ao mesmo tempo, unindo com a experiência que nós temos, que eu tenho, nós estamos colocando à disposição para que o estado de Rondônia possa voltar a crescer novamente e a nossa população possa ter autoconfiança e, ao mesmo tempo, voltar a ter credibilidade de uma gestão comprometida com a gestão pública. Tanto que é verdade, senhor presidente, que aqui eu quero ir além. Quando colocam uma pergunta igual a essa, eu não sei por que também não colocaram nesse concurso. Qual foi os governos que apropriaram, apropriação indébita, apropriaram, é crime, quando deixa de pagar os encargos sociais dos servidores? Isso é crime. O mesmo governo que está lá, há poucos dias atrás, deixou de pagar mais de 220 milhões para o IPERÃO, para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia, mandou uma lei para a Assembleia e deu mais 2 anos de prazo para pagar daqui a 24 meses para frente. É dinheiro público que ele descontou dos servidores, da parcela que o Estado tem obrigação, não repassando para os cofres do Instituto de Previdência dos Servidores de Rondônia, mas a Assembleia Legislativa simplesmente convalidou a incompetência, a falta de capacidade da apropriação indébita do dinheiro dos servidores públicos. Não bastasse isso, servidores. Sabe o que mais fizeram? É igual aqui no Senado, igual nos órgãos públicos federais. Temos consignado. O servidor público pega um dinheiro emprestado, faz uma compra, compra parcelado. E o próprio Senado, o próprio governo, o próprio Estado, fica com o dinheiro e repassa para os credores, os bancos credores. No meu estado, o governo do estado não pagou, 130 milhões de consignado, ficou com o dinheiro, o parcelamento era com 60 meses, mandou um projeto de lei para a Assembleia para 96 meses. Aí eu faço uma pergunta agora para os servidores do meu estado de Rondônia, que deve nesse consignado para os bancos. Quem é o devedor? De 60 meses passou para 96 meses os 130 milhões. Quem é que está devendo? É o Estado? Não. O Estado se apropriou indevidamente do dinheiro dos servidores, que descontou do salário dos servidores, não repassou para os bancos e agora refinanciou em nome dos servidores. E o juro quem vai pagar são vocês, servidores públicos do nosso estado de Rondônia. Infelizmente, isso é falta de gestão, falta de competência. Porque em 8 anos, senhor presidente, eu peguei folhas de pagamento atrasada da gestão do PMDB, e não só uma, várias. Peguei de outro governo que me sucedeu. IPERÃO nunca pagaram o Instituto de Previdência. Em 8 anos que eu fui governador, eu paguei em dia o IPERÃO, eu paguei em dia os consignados, devolvi a credibilidade para a ASTIR, que é a Associação Tiradentes dos Servidores da Polícia Militar, e que hoje eles não têm dinheiro nem sequer para pagar os planos de saúde, não têm crédito para pagar os convênios que têm com os laboratórios, porque o governo do nosso estado se apropriou indevidamente do dinheiro que era para pagar desses consignados. É esses mesmos que fizeram o concurso público e me colocaram dentro de uma pergunta, me prendendo, me algemando, me condenando, me enterrando vivo. Mas eu quero dizer para esses adversários do meu estado de Rondônia, eu não fui denunciado por roubo, não. É diferente daqueles que roubaram frango, diferente daqueles que roubaram serão, diferente daqueles que sangraram o estado. Eu simplesmente fui condenado e, ao mesmo tempo, fiz a minha defesa, está percorrendo, e eu só espero e busco, e todo dia eu tenho pedido a Deus justiça. Por que justiça? Porque eu não desviei dinheiro, eu não cometi crime. O que eu fiz foi pegar cada emenda parlamentar que os senadores e os deputados federais liberavam aqui nessa casa. Fazia um empenho. Antes do empenho, fazia o projeto. Abriu uma conta bancária única para cada convênio, para cada emenda parlamentar. E disso saiu um empenho, saiu um convênio, saiu uma licitação. E, ao mesmo tempo, teve convênio que foi liberado no dia 28 de julho, de junho. Executei a obra até no mês de novembro. E depois foi empenhado outro recurso para uma outra obra, com o mesmo nome, em outro lugar, em outro endereço. Recurso de outro parlamentar. No entendimento, é como se tivesse que ter feito uma licitação só. Mas, ao mesmo tempo, revirei esses processos, revirei esses convênios, esmiucei de ponta cabeça. Diz algum colega meu até que eu virei um rábula. E eu não sabia o que era a palavra rábula. Rábula é aquele advogado prático que não pode assinar a peça para fazer a sua defesa. Virei, senador Anamel, de ponta cabeça. E, graças a Deus, verifiquei em todos os procedimentos licitatórios que não houve nenhuma fragmentação. E que dos 12 procedimentos licitatórios que fui condenado, 8 procedimentos não faz parte da denúncia do Ministério Público. 8 procedimentos não faz parte da denúncia do Ministério Público. Está na minha defesa. Está em fase ainda de apreciação. Mas, infelizmente, no meu estado, os incompetentes, os desonestos políticos do meu estado já me condenaram, já me algemaram, já me prenderam, já me enterraram. Vocês me tiraram no tapete, porque vocês não têm voto para isso. Mas, ao mesmo tempo, a população do meu estado sempre esteve e continua estando comigo. Eu sou grato por isso. Por isso, eu sempre tenho agradecido quando vou à igreja, ou mesmo em casa. E eu fui até, por falar em igreja, eu sempre fui em evento, tanto evangélico como católico, onde eu sou convidado, mesmo não sendo convidado. Até evento que eu fui só receber oração e fui embora, eu também já fui denunciado pelos meus adversários. E continuo me defendendo. Mas vou parar de ir na igreja? Não. Eu entrei mudo e saí calado. Quando eu vou na igreja, eu não vou para pedir voto. Quando eu vou na igreja, eu não vou para fazer campanha eleitoral. Como eu tenho certeza, com vocês hoje, com Copa do Mundo, quando vão no estádio, vocês querem assistir uma boa partida de futebol. Como aquele que também, quando vai para um rio, vai pescar e também quer pescar. Então é diferente daqueles que imaginam do que aqueles que pensam. Que, ao mesmo tempo, tudo se mistura e tudo se ajunta. É o contrário. O que nós temos dado de oportunidade para o povo do meu estado de Rondônia é a oportunidade de ter uma pré-candidatura da minha irmã, Jaqueline Cassol. Por mais que dentro do PP no meu estado, nós temos a pré-candidatura do Mourão de Carvalho, deputado estadual por 4, 5 mandatos, e ao mesmo tempo, a minha irmã sendo PR, eu já defini, eu já decidi. O que importa, lógico que é o partido, porque é o partido que dá condições de a gente poder disputar essa questão política nesse momento político. Mas o que importa, acima de tudo, são as pessoas. São as pessoas que importam. É por isso que eu já defini E já disse nos quatro cantos da cidade de Rondônia, eu estou junto com a pré-candidatura da minha irmã Jaqueline Cassol. Não porque ela tem o sobrenome Cassol, não porque é Jaqueline, é porque ela tem conhecimento jurídico, porque ela tem conhecimento de gestão pública, porque ela tem iniciativa própria. Se eu tivesse que escolher entre os cinco irmãos que eu tenho, quem eu escolheria para poder fazer e trabalhar e dar continuidade naquilo que eu fiz? Com certeza eu escolheria toda vez a minha irmã Jaqueline Cassol. Não só por ser mulher, mas porque tem competência. É assim da mesma maneira que nós temos hoje na presidência do Brasil a nossa presidente Dilma Rousseff. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui nessa tribuna afirmando com convicção que no domingo, dia 29, no nosso estado, senadora Ana Amélia, em Porto Velho, nós estaremos lá na convenção estadual definindo e votando. Respeitamos o pré-candidato que se dispôs a andar nos quatro cantos de Rondônia. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos algo diferente. Algo que, com certeza, possa inovar e mudar e devolver a esperança e a credibilidade do nosso povo. É por isso que eu apoio essa pré-candidatura da Jaqueline Cassol ao governo do estado de Rondônia. Estamos conversando com demais partidos, numa aliança para Senado, numa aliança para deputado federal, numa aliança para deputado estadual. Nós temos o Carlos Magno, meu parceiro, meu amigo. Se não tivesse feito o transplante de fígado há poucos dias atrás, seria o nosso pré-candidato a governo do estado de Rondônia e com condições reais de chance de ganhar. A pré-candidatura da Jaqueline não era para governador, era simplesmente para deputado federal. Mas no meio da caminhada, as lideranças políticas, tanto do PP como do PR, tanto do PPS, do meu amigo João Caola, se uniram nos quatro cantos do estado de Rondônia e veio de fora para cima, em busca dessa liderança que é o senador Ivo Cassol no meu estado, para que colocasse a minha irmã à disposição, para que a população pudesse ter a oportunidade de escolher uma nova opção para fazer a diferença no estado de Rondônia. Concordando com essas lideranças nas regiões, porque é lá que estão os problemas, é que eu decidi e defini, senhor presidente, está junto com eles. Está junto com eles em busca, não de um sonho, porque os políticos não têm direito de sonhar. Os políticos têm a obrigação de realizar. Porque o que tem político que sonha por aí, infelizmente só vira pesadelo. Mas quem tem direito de sonhar é o povo. Quem tem direito de sonhar são os nossos eleitores. Quem tem direito de buscar é a nossa população. E os políticos têm a obrigação fundamental para que possa realizar esse sonho do nosso povo. É por isso que nós fomos escolhidos aqui nessa casa para representar esses políticos. Nós fomos aqui nessa casa escolhidos para podermos dar continuidade daqueles que vieram no passado e que estão presentes. E como muitos ficarão e outros renovarão num futuro próximo, num futuro breve. Então, portanto, senador Cristóvão, quer fazer uma parte aí? Está à disposição?
Senador Cassol, primeiro, dizer que eu concordo bastante com o senhor quando diz que o político tem que realizar. Mas os líderes têm que sonhar. E os políticos que sejam líderes, e não apenas políticos, eles têm que sonhar também. Quanto tempo nós passamos sonhando de que o Brasil seria uma democracia? Demorou muito. Quantas décadas sonhou-se no Brasil de que ia acabar a escravidão? Era um sonho muito distante. Eu diria até impossível aquele sonho. O Brasil precisa de realizadores, mas está precisando também de alguns sonhadores do ponto de vista de metas ambiciosas. Eu, por exemplo, espero poder realizar o sonho de que no Brasil a escola será boa para todos. Isso é um sonho. Isso não é uma meta. Isso é um sonho ainda. Como foi o sonho das mulheres poderem votar? Não votavam no Brasil até o século passado. Como foi negros terem os mesmos direitos dos brancos? Isso foram sonhos. Tem dois tipos de político. Tem o político apenas da gestão, política do momento, e aí a sua afirmação, eu estou totalmente de acordo, mas tem aqueles que, além de sua afirmação estar correta, também para esses, que são aqueles que querem liderar um processo, querem mudar, querem transformar. Os revolucionários sonham, os pragmáticos apenas executam. Agora, o revolucionário que apenas sonha, aí é um profeta, não é um político. Nós precisamos de políticos que sonhem e saibam executar, que são os chamados estadistas. O estadista sonha. Quando Churchill decidiu enfrentar a Alemanha, aquilo era um sonho, não tinha a menor chance deles conseguirem barrar o avanço do nazismo. Agora, ele teve a competência de se eleger, ele teve a competência de ser primeiro-ministro, ele teve a competência de organizar suas forças armadas e realizou o sonho que ele tinha. Então, é um acordo com a sua fala de que o político tem que realizar, mas querendo trazer sua simpatia para a ideia de que, no Brasil, a gente precisa realizar sonhos, porque esse país não pode ficar sem ambição de um país muito diferente. E tão diferente que muitos dos nossos objetivos ainda são sonhos.
Obrigado pela parte, senador Cristóvão. Já foi governador do Distrito Federal. Eu vou continuar afirmando que a população, o povo, sonha. O político, ele tem por obrigação de pegar esse sonho e colocar na sua meta de governo ou no seu plano, mesmo que seja legislativo, para que se torne realidade. Porque se nós deixarmos os nossos políticos ficar só sonhando, infelizmente nós vamos estar com a maioria dormindo. É o que tem acontecido em muitos municípios do Brasil afora, é o que tem acontecido em muitos estados da Federação Brasileira. Isso tem prejudicado o Brasil. Porque nessa colocação que o senador Cristóvão, meu colega, amigo, colocou, com certeza, senador, esse sonho que o senhor está buscando é aquele sonho no meio da coletividade, no meio da população, aquele anseio de querer as mudanças que aconteçam. E quem é que pode fazer acontecer? Somos nós. Essa casa, o Congresso Nacional, é os governos estaduais, governo municipal, é o governo federal. Então, portanto, nós temos obrigação de transformar o sonho em realidade. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente pega o sonho dos nossos eleitores, especialmente em época de eleição, e transformamos-o em pesadelos. Muitos vão e prometem. Bota um plano de governo e coloca um sonho, mas não faz a realidade acontecer. E aí quem sai perdendo é a população no termo geral. Então, portanto, eu quero agradecer a parte, mas ao mesmo tempo deixar meu abraço à população do estado de Rondônia, que sempre me acolheu de braços abertos. Obrigado de coração. Quero aqui pedir para os nossos líderes religiosos, para nossas irmãs do Círculo de Oração, para os nossos irmãos, a todo mundo que vai à igreja ou mesmo em casa, que sempre tem colocado nas suas orações o meu nome e da minha família. Obrigado de coração. A Bíblia já diz, ore pelas autoridades. Eu, graças a Deus, eu tenho sempre buscado no nosso Pai Celestial o apoio nos momentos difíceis e nos momentos de alegria, dividindo, especialmente com a minha família, para que a gente possa ter saúde e paz. O restante a gente corre atrás. Um abraço, obrigado. Que Deus abençoe todo mundo.